Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Paulus. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e hoje estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação com a Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo, Érica.
Há 50 anos, a Igreja no Brasil dedica o mês de setembro ao estudo e aprofundamento das Sagradas Escrituras. Em seus 90 anos de história no Brasil, a Paulus consolidou-se como editora brasileira com maior tradição na edição dos textos bíblicos.
Inclusive, Érica, a primeira publicação da Paulus no Brasil foi o Santo Evangelho no ano de 1931. Atualmente, a Paulus alcança variados públicos ao oferecer a Palavra de Deus em diferentes formatos, versões e valores, e também em versões adaptadas para crianças e jovens. Ou seja, Érica, a Bíblia está no centro da missão da Paulus.
Exatamente. E para falar sobre este tema, o podcast Paulus recebe hoje o padre Paulo Basaglia, religioso paulino, biblista e coordenador do Centro Bíblico Paulus. Seja muito bem-vindo, padre Paulo.
Obrigado, obrigado, Cleana, obrigado, Érica.
Padre Paulo, para começar, por que no Brasil o mês de setembro é conhecido como o mês da Bíblia?
Então, para falar desses 50 anos do mês da Bíblia, a gente vai lá para 1971, né, exatamente 50 anos, em que a Arquidiocese de Belo Horizonte celebrava 50 anos e decidiu, escolheu o mês de setembro para realizar várias ações envolvendo a Bíblia, né? A leitura, a reflexão, a meditação, a oração, ou seja, dar um impulso, dar uma visibilidade maior à palavra de Deus, né? E escolheu setembro exatamente porque no dia 30 se celebra a memória de São Jerônimo. São Jerônimo, que é considerado o patrono dos biblistas, um grande estudioso da Bíblia, amante da Escritura, que foi encarregado no final do século IV pelo Papa Dâmaso para traduzir a Bíblia dos originais, né, grego, hebraico, aramaico e grego, ao latim, né? Então nós temos essa tradução de Jerônimo chamada Vulgata, né? E ele, então, em torno dessa data, né, de São Jerônimo, é que se estabeleceu esse dia, que se escolheu esse mês de setembro, e uma experiência que era, então, localizada em Belo Horizonte, que depois de uns anos chegou ao Regional Leste 2, da CNBB, né, Minas Gerais e Espírito Santo, e depois, em 85, uma caminhada feita, em 85, a CNBB, a Conferência dos Bispos, assume como um evento nacional, né? Então, a partir de 85, nós temos o mês da Bíblia, em setembro, né, assumido como um evento de toda a Igreja do Brasil. Então, é por isso que o mês da Bíblia é considerado aqui no Brasil, é celebrado em setembro, né? Em outros lugares do mundo se celebra em outras datas. Aqui no Brasil, em vários países da América Latina, também pela influência, né, desse protagonismo brasileiro, se celebra em setembro.
E no catálogo da Paulus Editora, nós temos diversas traduções de Bíblias. O senhor poderia falar um pouco sobre aquela que talvez seja a mais conhecida e mais utilizada nas paróquias, nas comunidades, que é a Bíblia Pastoral?
Sim, a Bíblia Pastoral, sem dúvida, hoje uma das Bíblias mais utilizadas, né? Do ponto de vista pastoral, daí está o nome dela mesmo, né? Na catequese, nas comunidades, é uma Bíblia que ela tem uma linguagem simples, né? A nova Bíblia Pastoral foi publicada em 2014, né? No centenário da Fundação dos Paulinos, e havia, desde 86, a Bíblia Sagrada Edição Pastoral, né? Que fez história no Brasil como uma Bíblia com linguagem simples, usando você, né? Com termos bastante simples, com notas hermenêuticas, notas que procuravam dar uma chave de leitura, né? Então, depois de toda uma caminhada feita, né, com todo o apelo da animação bíblica da pastoral, com o avanço também dos estudos bíblicos, arqueológicos, e também a própria dinâmica da língua, né? A língua é dinâmica, né? A necessidade de rever alguns termos, vários termos, aliás, né? Rever mesmo algumas opções feitas, né? Então, nós publicamos em 2014 a nova Bíblia Pastoral, que a partir desse ano se chama simplesmente Bíblia Pastoral, né? A gente colocou nova a Bíblia Pastoral para não criar confusão naquela época, né? E hoje ela, nós tiramos esse nova, né? Então ela é chamada hoje simplesmente como Bíblia Pastoral, né? E exatamente com essa preocupação de manter uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo não descuidar de aspectos de riqueza do texto bíblico, né? Dou um exemplo, né? Sempre que Paulo começa as cartas, ou quase sempre, se dirige às comunidades, às igrejas, falando aos santos da igreja, né? A Bíblia anterior, para simplificar, né, usava aos cristãos, né? Mas na verdade no texto bíblico original está santos, né? Sim. A Bíblia, não estamos criticando a Bíblia Sagrada Edição Pastoral anterior, não. Foi uma opção feita para simplificar, para fazer as Sim. pessoas entenderem que Paulo estava se dirigindo aos seguidores de Jesus, ou seja, aos cristãos. Mas essa palavra cristãos não existe no texto bíblico original. Paulo se dirige aos integrantes da comunidade, aos membros da comunidade como santos, né? Por quê? Porque seguir Jesus é já participar de um processo de santificação. Então, Paulo chama os cristãos de santos, seguidores de Jesus de santos. Isso é só um exemplo para mostrar como é que essa evolução, né, se dá, né, de uma Bíblia para outra, né? Então, essencialmente, a Bíblia Pastoral ela tem essa preocupação de ter uma linguagem simples, porém, sem descuidar, né, da riqueza. Às vezes um salmo, por exemplo, que começa com uma palavra e termina com a mesma palavra. Então, essa preocupação de conservar a ordem das palavras até para não esconder, né, do público brasileiro, do leitor, daquele que lê em português, né, no Brasil, essa riqueza que está no texto original, né, da Bíblia. Então, além dessa tradução em linguagem mais simples, nós temos notas, né, que procuram ajudar na compreensão desses textos, né, com o objetivo principal de ajudar não tanto a entender o texto, mas sim, obviamente, entender o texto, ter um mínimo de compreensão do porquê aquele texto surge, qual o sentido dele, mas essencialmente para a gente entender a vida, a própria vida à luz daquele texto, né? Então, entender a vida à luz, né, do texto bíblico, né? E então teve uma participação de uma equipe bastante grande de biblistas envolvidos, né, com animação bíblica na pastoral, né? Nós temos para cada bloco de textos de Pentateuco e assim os livros históricos, assim por diante, para cada bloco de livros, né, nós temos uma introdução e depois uma introdução a cada livro da Bíblia, né? Por exemplo, nos Evangelhos a gente tem os passos, as indicações dos paralelos, né, dos sinóticos, né? Nós temos ilustrações do Cláudio Pastro, saudoso Cláudio Pastro, né, para cada livro bíblico. Na edição colorida, né, em cores, nós inclusive colorimos essas ilustrações, né? E vários mapas, né, um calendário litúrgico permanente, que a pessoa pode acompanhar a liturgia, né, permanentemente a partir desse calendário, né? Um guia, né, para a oração dos salmos, ou seja, como é que, a partir de uma situação da minha vida, né, estou, quero agradecer, então tem lá agradecimento. Você tem vários salmos que você pode rezar, né, a partir dessa situação, sua situação existencial, né. E a leitura também, um guia para a leitura orante da Bíblia, né. Então, essa é a Bíblia Pastoral.
Ou seja, uma Bíblia para o povo de Deus, né, próxima do povo. Muito bem, Padre Paulo. E a Bíblia de Jerusalém, quais os diferenciais o leitor pode encontrar?
Então, a Bíblia de Jerusalém, ela tem, ela é fruto, né, de muitos anos de trabalho de biblistas, não só de biblistas, né, de cientistas de várias áreas, né, como historiadores, arqueólogos, linguistas, né, cientistas sociais como, em geral, né, é fruto do trabalho de todos esses muitos especialistas na Escola Bíblica de Jerusalém, né? Por isso que tem esse nome, né? A Bíblia de Jerusalém. Foi publicada em 81, né? E foi revista várias vezes, né? Ao menos duas vezes foram feitas grandes revisões, né? Ela é considerada, não só pelos católicos, mas também pelos protestantes, como uma das melhores edições de Bíblia para estudo. Por quê? Porque, bom, entre tantas características que a Bíblia de Jerusalém apresenta, é essa preocupação com com o sentido das palavras, né, as expressões. Então, você tem lá nas notas de rodapé, às vezes, uma palavra explicando uma tradução e a palavra hebraica ou grega, né, e o sentido que ela tem, ou às vezes até uma possibilidade diferente de entender aquele texto. Por exemplo, se num texto existe um acréscimo, né? Uma glossa, né, que a gente chama, um acréscimo em algum manuscrito antigo, então ele põe lá, acréscimo de tal expressão, né, que pode ser que seja bom considerar, ou que realmente não tem muito valor no sentido de que só aparece em algum tipo de manuscrito. Enfim, esse tipo de crítica textual realmente que ajuda o estudante a compreender o texto não, na sua origem, né, num ambiente em que ele surgiu, mas também ao longo da tradição, né, ao longo da tradição, a tradição até de como é que esse texto foi sendo passado adiante, né, pelos manuscritos, enfim, pelas tradições de textos antigos. Depois, todas aquelas remissões paralelas, né, textos paralelos, textos que enviam um texto que envia o outro, né, ou seja, a inter-relação, dentro daquele princípio de que a Bíblia se lê com a Bíblia, né, então esse aparato de notas, desculpa, esse aparato de referências marginais, né, a margem do texto, é um recurso fantástico da Bíblia de Jerusalém, né, e é uma tradução bastante aderente, então, ao hebraico, aramaico e grego, né, com essas notas, né, que tentam contextualizar historicamente o ambiente, né, físico e cultural. Essa última edição, que nós publicamos em 2002, nessa edição se valorizou bastante o texto massorético. A edição anterior dava muita ênfase a 70 Septuaginta, né? Essa última edição valorizou bastante o texto massorético, né? Então, é uma Bíblia que apresenta, né, introduções bem extensas, né, aos livros bíblicos, introduções essas que foram ampliadas, né, na última revisão, né? E como recursos, né, tem lá um quadro cronológico bastante completo, né, para a gente entender também todo o desenvolvimento, né, da história bíblica, né, e não só bíblica, mas daquilo que eram acontecimentos relatados ou narrados na Bíblia, mas também a história paralela, né, dos povos que viviam na região, né, e mapas, né, um conjunto de mapas, e uma lista das notas mais importantes. Então, essa é a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito respeitada, né, e
conhecida.
E que deu bastante, que empenhou bastante a editora também, né, no, na edição, na tradução, nas revisões que houve, né, que sofreu, né, e é uma Bíblia, como diz, que nós temos orgulho de oferecer todas essas edições, né. A Bíblia de Jerusalém ela aparece como essa Bíblia, de fato, que é muito conceituada para os estudos bíblicos, né? Que, obviamente, não serve só para os estudos, né? Ela serve também para a oração, para enfim, né? Muita gente lê a Bíblia como fora de um contexto de comunidade de fé, com um simples interesse literário também, né? Então tem esse tipo de leitor também, né? A Bíblia de Jerusalém também serve a esse público, né? Estudo para a comunidade de fé, para as pessoas que querem entender e deixar que a palavra ilumine também a própria vida a partir daquilo que é a compreensão do próprio texto, né?
Sim, também muitos protestantes usam a Bíblia de Jerusalém, não é?
Sim, exatamente, muitos, porque, inclusive, a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma contribuição, não só, ela não é realizada só por católicos, né? Ela tem a contribuição do mundo protestante, né, especialistas desse mundo, do mundo protestante que colaboraram com a Bíblia de Jerusalém, né, dentro daquilo que os documentos da Igreja Católica, né, da Santa Sé, tem incentivado, né, também os católicos, né, a colaboração com os irmãos, né, os irmãos de outras denominações, né, porque o que importa, né, não importam as diferenças, né, as diferenças, vamos dizer assim, de doutrina, né, de cada uma dessas denominações, mas o que importa é a palavra que está aí como texto escrito, mas que se torna palavra. Aí você vai entender o que é a palavra de Deus, e cada uma dessas denominações vai entender de um jeito, né? Para nós católicos, palavra de Deus é a Sagrada Escritura, essencialmente a luz da tradição, com T maiúsculo, e do magistério da Igreja. A palavra de Deus se revela para um povo, né, para uma comunidade de fé, e é nesse âmbito da comunidade de fé que nós tentamos, né, intuir, descobrir e viver a palavra de Deus, né? Através de um texto escrito, que a palavra para nós, mas aí a gente tá entrando em outra seara, né? A palavra para nós não é essencialmente um texto escrito, mas é uma pessoa que é Jesus. Mas enfim, a Bíblia de Jerusalém conta com a colaboração, né, de protestantes também e é muito valorizada também pelas outras denominações, né, cristãs.
E agora vamos falar da Bíblia do Peregrino. Padre Paulo, quais são as características dessa tradução?
Olha, a Bíblia do Peregrino, em espanhol, você encontra essa Bíblia em 3 volumes, de tão extensa que ela é, né? Então é mais nota que texto bíblico. A Bíblia do Peregrino é fruto de ao menos 25 anos, né, de trabalho, né, estudo, contemplação do querido Padre Alonso Schekel, né? Era professor lá no Bíblico, onde eu estudei, onde eu fiz o mestrado, né? Então é fruto do trabalho do Padre Alonso, né? E que tem foi publicado em 97, né? Na Espanha e no Brasil em 2002, né? E essa Bíblia a gente pode dizer que ela é única, porque Padre Alonso era um grande poeta, né? E ele conhecia de modo excepcional o hebraico bíblico, né? E o que ele propôs nessa Bíblia é uma tradução chamada de equivalência dinâmica proporcional, ou seja, você não vai traduzir as palavras simplesmente, mas você vai tentar captar o que é aquela expressão em hebraico, como é que você pode traduzir, captando o gênio, o espírito da língua hebraica antiga, né, para a língua moderna, né? Porque às vezes traduzir a expressão, a palavra, você não dá conta, né, de dizer ao leitor em português o que aquilo queria dizer, né? Então essa preocupação de uma tradução com equivalência dinâmica proporcional, né? E então uma obra que é uma tradução um pouco diferente, mas muitas pessoas realmente elogiam porque é um modo diferente de ler a Bíblia, né? Um texto bíblico que a gente está acostumado a... Tem gente que diz assim, com essas várias traduções de Bíblia, o católico não consegue decorar um versículo bíblico. Mas eu essencialmente discordo disso, porque não se trata de decorar versículo bíblico, né?
Verdade.
Se trata de entender que nenhuma tradução da Bíblia vai dar conta, né? Porque e não precisa pegar só as línguas bíblicas antigas, né? As línguas bíblicas, mas qualquer língua, você vai traduzir, tem palavra que significa 10 coisas, você tem que escolher uma. Parrésia ou parresia no grego, por exemplo, se me vem à mente agora, né? Significa, é difícil você dar conta dessa, tem parrésia no português, né? Mas parece um palavrão, né? Mas em outros casos não existe uma palavra em português que não dá conta, né, de traduzir. Então, sim, então, o que eu dizia, né? A pessoa diz, mas é tanta tradução, eu acho isso muito bonito, porque quando às vezes eu dou cursos, né, de Bíblia, eu peço, né, para que cada um leia a tradução que tem, porque a gente, na diversidade das traduções, a gente pode ter uma riqueza também de compreensão daquilo que era o original, né? Então, as pessoas dizem, mas é uma tradução diferente. Não, que bom que seja diferente, né? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, né, a partir do que ela oferece no original, né?
É verdade.
E que a gente tenta simplificar. Por exemplo, a Bíblia pastoral é uma linguagem mais simples, né? Uma Bíblia como a do Peregrino, ela tem uma linguagem, uma preocupação diferente, né? De dar um texto mais poético também, né? Os Salmos, sobretudo, né? E os livros sapienciais, né? E, então, é uma Bíblia que tem, por exemplo, 60% dela são notas de rodapé, né? Que tem essa intenção de exegética, ou seja, ajudar a entender o texto a partir dele, né? A partir do texto mesmo, o que esse texto significa, né? O que vem... E nisso o sentido teológico pastoral, né? Ou seja, como é que esse texto ilumina a vida, né? Minha, da minha comunidade, da sociedade, da igreja, né? Mundo, né? Como é que esse texto pode ser vida na vida da gente, né? Então essa é a preocupação pastoral também. Então é uma Bíblia que serve tanto para o estudo quanto para a vivência, né? Para a atualização do texto, nesse sentido, para a oração pessoal e comunitária, né? Então, é uma edição que tem 23 mapas, né? Uma cronologia histórica também no fim, né? E um grande vocabulário no fim também de notas temáticas, que é interessante, né? Você tem notas que são temas e esse vocabulário é bastante interessante também para ajudar a entrar, né, em temas, em temáticas bíblicas mesmo e até no sentido de compreender melhor os textos bíblicos. Então essa é a Bíblia do peregrino.
Padre Paulo, diante disso que a gente ouviu, diante destas opções, o que, que o ouvinte deve levar em conta na hora de escolher a sua Bíblia?
Em primeiro lugar, é o interesse principal dele. Ele vai querer estudar, ele vai querer uma Bíblia para estudar, para ter uma explicação, de repente, sobre alguma expressão que está ali no texto, que ele não entende. Então, para estudo é Bíblia de Jerusalém, né? Se ele quer uma Bíblia mais simples, com linguagem mais simples, que dê, numas notas de rodapé, uma chave de leitura para ele compreender aquele texto, então ele vai se dirigir para a Bíblia pastoral, né? Se ele quer uma Bíblia para oração, qualquer uma serve, né? Qualquer Bíblia serve, né? A Bíblia do peregrino dá mais elementos, né? Dá mais elementos para oração, né? E depois, a Bíblia pastoral também, mas a Bíblia do peregrino para oração, ela é fantástica, né? Não quer dizer, aos outros, como eu disse, as outras não sirvam, mas para oração eu indicaria realmente a Bíblia do peregrino, né? Para estudo, a Bíblia de Jerusalém, e para catequese, né?
Para a vida comunitária,
né? Mesmo, seria a Bíblia pastoral. Mas ter presente na escolha da Bíblia é isso, né? Quer dizer, e depois essa consciência, né? De que quando, se o meu interesse, eu sou um fiel, um cristão que quer ler a Bíblia, não simplesmente para ler a Bíblia, como eu dizia, com aquele interesse literário, né? Ou de erudição, então eu tenho que ter isso em mente, o que, que eu quero? Eu tenho já familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia, melhor dizendo, né? Tenho familiaridade com o texto bíblico. Se eu não tenho, a Bíblia de Jerusalém, dependendo também da minha escolaridade, né? A Bíblia de Jerusalém pode ser útil, né? Se é algo mais simples, mais de introdução, mais de primeiro contato, né? Não que a Bíblia pastoral, seria a Bíblia pastoral, não que a Bíblia pastoral não sirva também.
Sim.
Para a leitura e a leitura orante, diária, né?
O importante é ter este contato, não é? Com a Bíblia, interessar-se.
Exatamente.
Aí,
então, o que, que eu digo? Uma pessoa, um cristão que se interessa pela Bíblia, provavelmente ele não vai se contentar só com uma com o tempo, né? Ele vai ver, olha, mas isso aqui, talvez aquela outra edição me ajuda a entender melhor esse outro aspecto. Então, se a pessoa... Porque é um mundo que vai se abrindo, né? É um mundo que vai se abrindo, e conforme você vai descobrindo algumas coisas, você mesmo, se você está interessado, você sente a necessidade de descobrir mais, né? Como eu disse, não simplesmente por um aspecto de erudição, de compreender por compreender, não. Porque para nós que acreditamos em Jesus, né, não é esse o objetivo, né? Paulo diz lá, se eu posso ter o conhecimento de tudo, né? O hino ao amor, né? Mas se eu não vivencio aquilo que Deus me fala, né? O que, que me serve isso? Eu sou como um sino que faz barulho, mas não serve para nada, né? E então é isso, o objetivo principal é viver, né, esse texto. Então a própria oração, né, a leitura orante, ela é um método de leitura da Bíblia, mas de oração, né, no nível da oração. Acho que estudo e oração se complementam, né? Não só rezar, mas sobretudo de modo, mas quando a gente vê que muita gente reza de modo intimista, né? Ah, vamos fazer a leitura orante, vou fazer a leitura orante hoje, vamos ver o que, que esse texto me diz. E fica naquele mundo solitário, né? Eu e Deus, e o texto bíblico, eu e Deus. Quer dizer, a Bíblia é um fruto de uma caminhada de fé de um povo, né? E ela é essencialmente algo comunitário, né? A leitura precisa, mesmo sendo feita por uma pessoa, precisa ter essa dimensão, necessariamente precisa ter essa dimensão comunitária, né? Porque quem nos ilumina é o Mestre Jesus, aquele que veio para os outros, aquele que veio nos pedir para ser para os outros, porque se nós somos só para nós, né? Então a leitura bíblica, né? Quando a gente tem esse interesse que ela ilumine a nossa vida, ela precisa ter essa dimensão comunitária. E como eu disse, se a gente frequenta diariamente a Escritura, a gente vai sentindo necessidade de... A gente vai tendo dúvidas, né? A gente vai sentindo a necessidade de saber mais, para entender mais, para viver melhor, né? Esse é o sentido. Então, provavelmente, uma Bíblia complementa a outra, né? Na Bíblia de Jerusalém, eu vou procurar lá numa nota de rodapé que tem essa palavra que está traduzida diferente na outra Bíblia. Por que será, né? E lá tá explicando, né? Uma tradução de um termo dificilmente vai ter uma explicação na Bíblia pastoral, né? Em algumas exceções, por exemplo, Eclesiastes, a gente tem aquela expressão vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né, de Eclesiastes, né, o Qohelet. Então tá lá a nota que eu fiz na tradução do hebraico, né, de Eclesiastes, da Bíblia Pastoral, e eu ponho lá, olha, essa aqui no hebraico eu traduzi como ilusão das ilusões, e explico lá por quê, né, mas não é essa a preocupação principal da Bíblia Pastoral, de ficar discutindo conceito. Mas ali eu pus por quê? Para ajudar, porque é um texto tão cunhado já na cabeça das pessoas, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E como eu dizia da dinamicidade da língua, né? O que a gente entende por vaidade hoje? Uma pessoa vaidosa, uma pessoa que preza pela sua aparência, né? E na verdade, essa expressão vaidade das vaidades é influenciada pelo latim, né? Vanitas vanitatum, a vulgata, né? E no latim, vanitas é vazio, que é o sentido hebraico, né, de habel, né, habel, habelin, hakol habel, essa expressão hebraica. Então, quer dizer, ilusão das ilusões dá conta melhor, então tem lá na nota, olha, essa expressão é conhecida, está mais na cabeça das pessoas como vaidade das vaidades, mas se a pessoa não entende o sentido, vai pensar que não é o que o texto está dizendo, entende? Então, é nesse sentido que uma Bíblia pode complementar a outra, né? Quando as pessoas querem progredir, né, nessa caminhada de frequência, de assiduidade à palavra, ao texto sagrado, né?
Padre Paulo, os estudos dos textos bíblicos é um caminho repleto de descobertas, né? O senhor estava falando sobre interpretação. A Paulus também dispõe de subsídios, outros livros que auxiliam no estudo da palavra?
Sim, exatamente. Muitos. Como eu dizia, se a pessoa começa nesse mundo aí tem muita gente que faz cursos, né? Cursos até. Agora, com essa pandemia, teve tanta live, né, de formação bíblica também, né, tem uma oferta muito grande. Mas se a pessoa se põe nessa dinâmica de frequência aos textos sagrados, né, de frequentar, né, ela vai sentir a necessidade realmente de subsídios, de ajuda, né, para entender melhor, né? Então, a Paulus tem subsídios de todos os níveis, né? Temos o grande comentário bíblico, né? Então, que, por exemplo, pega os evangelhos, né? O grande comentário de João, o grande comentário de Marcos, do Chad Myers, né? Por exemplo. São todos comentários, grandes comentários, minuciosos, né? Que ajudam a entender lá na minúcia do texto, né? Obviamente que não são tratados esse trabalho, porque nós temos aí livros que ficam tratando de um capítulo em 500 páginas, não é esse o sentido, mas são comentários mais extensos. Mas nós temos também coleções de comentários que são mais simples, como, né, nós temos a série Como Ler a Bíblia, que pegava cada texto, cada livro bíblico e tentava dar uma chave de leitura, né, para as pessoas entenderem melhor aquele livro e depois cada bloco de textos daquele livro bíblico e depois cada trecho, né, a perícope, o trecho de cada trecho, né? E nós temos agora o que estamos publicando já há algum tempo, o Lendo a Bíblia, né, que também vai nessa linha, né? Então já apresenta ali o texto bíblico, né, o trecho e um comentário ao texto, né? E assim por diante, uma série de publicações que nós temos na área bíblica, né, nessa área bíblica que ajuda, porque a Bíblia, como vocês diziam no início, né, vamos dizer, é o centro da nossa missão, né, é o centro, nós existimos para evangelizar entendido no termo amplo, de humanizar as relações também, não só de falar de religião, mas falar de tudo com um olhar, com uma compreensão cristã, né, mas dentro dessa missão, exatamente, a Sagrada Escritura é essencial, é o centro daquilo que nós somos chamados a anunciar, né? E sendo assim, em torno a ela existe todo um catálogo bíblico, né, de subsídios que tentam ajudar, né, a oferecer essa ajuda aos leitores, né, ao público.
Padre Paulo, existe também o Centro Bíblico Paulus, né? O senhor poderia falar um pouco para aqueles que nos ouvem o que é o Centro Bíblico Paulus e como ele está organizado?
O Centro Bíblico Paulus foi instituído alguns anos atrás pelo nosso governo geral, no sentido de tentar dar um pouco mais de dinamismo àquilo que são as atividades bíblicas dos paulinos no mundo inteiro, da Paulus no mundo inteiro, né? Em alguns países, essas atividades bíblicas são um pouco mais acanhadas, outras estão mais, são mais ágeis, estão mais à frente, né? Então, é no sentido de que a Paulus no mundo todo impulsione, quando eu digo a Paulos no mundo todo, os paulinos, né, a Pia Sociedade, os paulinos que estão presentes em diversos países, que eles impulsionem as atividades bíblicas, né? Então, o Centro Bíblico Paulos, ele é um organismo, não é uma estrutura, mas ele é um organismo. O organismo significa o quê? Dentro daquilo que a Paulos realiza, o Centro Bíblico tem a missão de impulsionar tudo aquilo que se refere à Bíblia, né? Então, do ponto de vista editorial, né? Ajudar a editora nas publicações relacionadas à Bíblia. Do ponto de vista formativo, né? Então, nós temos a FAPCOM aqui no Brasil, né? Nós oferecíamos até o início da pandemia cursos de extensão presenciais ali na FAPCOM, cursos de extensão de Bíblia, né? Nós voltaremos a oferecer isso no próximo ano, já presencialmente. Nós temos já o interesse, já estávamos conversando sobre isso, e isso é um projeto que ficou parado, ficou em stand-by, né, por causa da pandemia, mas nós retomaremos, né, curso à distância também, de cursos bíblicos à distância, né. Então, para dizer, as nossas livrarias, né, as livrarias Paulos, que oferecem também cursos, né, a coordenação, o incentivo desses cursos de Bíblia nas nossas livrarias, ou seja, tudo aquilo que é o aspecto formativo também faz parte da missão, formação à Bíblia, né, faz parte da missão da Paulos também. Depois, do ponto de vista pastoral também, né, enfim, com publicações que ajudem as pessoas, como eu disse, não só a entender melhor a Bíblia, isso é essencial, mas sobretudo a viver na vida concreta, né? Então, o Centro Bíblico, para resumir, tem essa... Não é que agora existe o Centro Bíblico, porque no Brasil a Paulos nunca fez nada de Bíblia, né? Pelo contrário, né? Nós temos, acho que nenhuma editora no Brasil pode dizer isso, que já tirou de catálogo algumas traduções de Bíblia, porque não respondiam mais, né? Então, a Paulos já tirou de catálogo algumas edições de Bíblia. Hoje nós temos 4 edições. No próximo ano, se Deus quiser, teremos uma outra edição que nós estamos preparando, né? Já fica aqui o anúncio, né? Dessa nova edição que nós estamos preparando, da Bíblia, que foi publicada na Itália, com o nome Scrutata e Scriptura, né? Então, nós estamos preparando essa Bíblia, que vai ter mais de 3.500 páginas, e que vai ter essa preocupação realmente de ajudar as pessoas a ler a Bíblia pela Bíblia, né? Com referências laterais, marginais, e com notas, que com muitos vocábulos, né? Temas nessas notas, né? No sentido de ajudar as pessoas também na oração da Bíblia. Então, a Paulos, ela tem esse compromisso, né, para com a Bíblia, começando pela seriedade com a qual ela trata, né, os textos bíblicos que nós consideramos sagrados, né? Então, quer dizer, não é que antes do Centro Bíblico não existia nada, pelo contrário, nós já tínhamos um trabalho e continuaremos com esse trabalho. Mas o Centro Bíblico quer, de fato, impulsionar essas atividades, né? Então, resumindo, seria isso aí.
Muito bem, olha só, Cleana, informação em primeira mão também, né?
Que coisa boa, hein?
Muito bem. No podcast Paulos de hoje, nós recebemos o padre Paulo Basaglia, ele que é mestre em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e é também coordenador do Centro Bíblico Paulos. Muito obrigada por sua participação, padre Paulo.
Eu é que agradeço, Cleane, Érica, o Danilo também na técnica. Obrigado a vocês e um abraço a todos os que nos ouvem.
Nós que agradecemos pela sua disposição e participação. E, Érica, e quem quiser saber mais sobre o catálogo de Bíblias da Paulos, onde encontrar?
Pois é, Cleane, depois dessa aula, aqueles que nos ouvem devem estar interessados aí em adquirir a sua Bíblia para estudo, para oração. Quem quiser saber mais, basta acessar paulos.com.br, também através do Televendas, pelo número 11, 999-74-1840, ou também nas nossas livrarias Paulos presentes em todo o Brasil.
Obrigada, Érica, e até a próxima.
Podcast Paulos, uma produção da Paulos Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.